Abílio, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, da tua trajetória, depois, quando o senhor veio do Rio, o senhor veio com a disposição de voltar ao Pantanal mesmo para cuidar das fazendas, como é que foi esse processo? Porque normalmente o cara vai embora e acha que quer ganhar o mundo,
não.
Né? Como
é que... eu vim para cuidar a fazenda mesmo, porque eu já estava cuidando, mas de Corumbá para ir lá, eu te mostrei a dificuldade de acesso. Eu tinha de carro quando não enchia. Mas de outro modo era só de avião.
Ah, tá.
Aí o avião é um problema, era muito caro e a gente não podia levar nada nem trazer nada. Então eu vim aqui a Campo Grande, antes de eu decidir a mudança,
sim.
E encontrei um motorista que ele me falou que ele já tinha ido à rancharia, que era a minha fazenda, de carro, de caminhão. Falei, mas não é possível. E aí eu fiz umas compras aqui de sal e fui com o motorista de caminhão para ver se o acesso era realmente possível. Aí voltei entusiasmado. Eu fui um dia e meio até lá.
Ué, era melhor do que por Corumbá, então?
Muito melhor.
É que Rio Verde ali pegava?
Ia pelo Rio Verde.
Ah.
Aí fizeram uma estrada do Rio Verde descendo a serra, o troço ficou fácil. Então, por isso que eu mudei para Campo Grande.
Ah, entendi, legal. E aqui criou os filhos, não?
Aqui os filhos foram criados.
Para estudar, tudo.
Tudo.
Hoje, quem é que está tomando conta das fazendas?
A fazenda está dividida, são dois filhos, né?
Certo.
O Luciano, que é mais pantaneiro.
Tá. Eu vi ele apiochado lá no Clube de Laço.
É mais vaqueiro. Ele cuida da criação do gado. Que essa é no Pantanal.
Tá.
O Leonardo cuida da engorda, que é aqui em cima da serra.
Ah, tá.
E também da comercialização. É ele que cuida disso tudo.
E o Abílio escreve.
O Abílio velho cuidava de tudo agora. Aposentou.
Deixa eu te perguntar. E o escritor Abílio, quando é que ele floresce? O senhor veio casado para o Pantanal, o senhor ainda
não
estava escrevendo.
Não. Aí aconteceu no sindicato rural. Eu sempre fiquei no sindicato rural.
Você sempre foi muito atuante, todos dizem isso.
Eu sempre participei, nunca quis ser
presidente.
E a razão é simples, eu posso te falar. Eu não me sentia preparado, porque o presidente do sindicato, como o da Crisul, tinha participação política. E eu achava que eu não era capaz de me enfronhar com políticos, nem falar, nada disso. Então, eu preferi ficar...
Nos conselhos, né?
Mas ajudei muito e participava de todos.
Todos são unânimes em dizer que o senhor sempre participou muito.
Sempre participei muito. E sempre gostei. Bom, aí resolveram fazer um jornal lá no sindicato. Aí fazia um jornal que era feito no... Como é que chama?
Mimeógrafo.
E eu comecei a escrever no jornal. E escrevia, e aí o pessoal começou a elogiar aquilo que eu estava escrevendo. Abílio, escreve mais. Aí falei, bom, vamos escrever. E aí eu virei escritor. Mas não é totalmente verdade. Eu sempre gostei de ler, eu lia muito, e também de escrever. Eu fui convidado aqui em Campo Grande para um encontro em São Paulo, que era o encontro do...
Pantanal Alerta Brasil?
É
um movimento, Pantanal Alerta Brasil.
Pantanal Alerta Brasil. Em que eu fui convidado para fazer uma palestra.
Tá.
A minha palestra era sobre o homem pantaneiro. Aí eu botei a cara no livro e me preparei para isso.
Ah.
A palestra foi lá em São Paulo e eu fiz a palestra. Eu me preparei bem. Então eu não fiz falando, fiz de forma de conversa.
Tá.
Eu não lia nada, então eu comecei falando como é que é. E depois... que terminou, eu pedi uma moça, perguntando se alguém tinha
gravado.
copiado.
Copiado.
É, copiado não, é gravado.
Uhum.
Aí ela disse, eu gravei. Vou então me dar, pelo amor de Deus.
Porque, poxa,
eu vou ficar com... Aí ela me deu, bateu a máquina toda e me deu tudo gravado. Eu li e fiquei triste. Não gostei.
Não,
não gostei. E depois eu descobri que tudo que é copiado do que você está falando é difícil.
É diferente de escrever, né?
É diferente de ler. De escrever.
De ler ou ouvir.
Ou de falar...
Espontaneamente, assim.
Espontaneamente. É. Bom, mas com esse material, aí eu escrevi.
Aí você se animou a escrever.
Me animei a escrever. Me animei a escrever. Quer dizer, fazer uma coisa mais interessante para quem fosse ler. Aí acabei escrevendo um livro.
O primeiro que saiu
o
foi
primeiro, o Jeito Espantaneiro. Então, o Jeito Espantaneiro tem muito dessa palestra que eu fiz lá. Então,
que foi um momento especial, né? Porque o Brasil descobriu o Pantanal nesse tempo, né?
Foi. E aí, nesse livro, eu fiquei 10 anos pesquisando. Aí eu descobri que a literatura não era uma brincadeira.
É sério, né?
E que se eu queria escrever um livro, eu tinha que me amparar em muita pesquisa. Aí fiquei 10 anos, aí comecei a escrever o livro, que é esse Jeito Espantaneiro.
Fantástico. Abílio, a gente está no programa de rádio curtinho e tal.
Não tem problema.
O que eu queria hoje era esse primeiro papo, dá vontade de conversar com você a tarde inteira, aqui não para mais. Mas eu queria que você escolhesse 2 músicas para a gente ouvir junto. E também deixasse uma mensagem para os ouvintes aí do Nossa Música, assim, que é o retrato da nossa música Mato Grosso do Sul, a nossa terra.
A música do Mato Grosso do Sul, eu teria que me lembrar uma música paraguaia.
Uhum.
E eu lembraria Mercedita.
Opa, esse é um clássico famoso.
É um clássico da música paraguaia. E eu acho que a música pantaneira só surgiria se não aparecesse o rádio de pilha. Porque aí eles iam adaptando para a música paraguaia.
Da música paraguaia alguma coisa
fazia.
E de certa forma aconteceu, né, Abílio?
Aconteceu.
Porque o Arrasqueado é nosso aqui.
Arrasqueado é nosso.
É isso aí. Legal, muito obrigado. Olha, eu quero dizer que é uma honra conversar com uma figura tão importante do nosso. Com o Abílio, na semana em que ele vai ser homenageado aqui na Acrisul. Com um selo dos Correios, enfim. É uma homenagem em vida, isso é muito bacana, muito legal. E é reconhecimento, porque todo esse processo que o senhor passou e que resolveu escrever, colocar no livro, isso é de uma importância sem tamanho para as futuras gerações. Eu mesmo sempre gostei muito das histórias do Pantanal e só fui entender um pouquinho, porque também, né? Foi depois de ler o teu livro. Eu fiquei muito, muito impressionado com a grandeza de como é que... Porque a gente não tem a dimensão mesmo olhando de longe, né? É só vivenciando ali mesmo. Então, muito obrigado, viu, Abílio?
Eu que agradeço. Fico feliz de te ver e de dar essa entrevista. Eu sei que você vai fazer o melhor possível.
Tá legal. Sim, vamos. E vamos nos ver lá. Ah, Cris,
vamos nos ver.
Abraço.